Cine CBN no ar, aqui no estúdio, eu, Elton Teles, ao lado de Cibele Chacon e Marcelo Bugarelli.
Oi!
Olá, ouvintes, oi meninos!
Hoje no programa a gente vai falar de duas lendas do cinema que nos deixou recentemente, mas deixou também, e também deixou um legado assim, inestimável para a cultura, para a arte, que são a Agnès Varda, cineasta francesa, que nos deixou aos 90 anos, e o cineasta brasileiro Domingos de Oliveira, que faleceu aos 83 anos, tudo agora em 2019, né? Bem recente, e foi uma perda assim, inestimável, porque eram dois cineastas que estavam ainda em atividade, estavam ainda realizando filmes, apesar da idade avançada, e fazendo ótimos filmes, deve-se dizer. A Agnès Varda, ela fez um filme, o último documentário dela foi indicado ao Oscar de melhor documentário.
E merecia.
Merecia ganhar,
merecia,
né?
Ganhar. Eu acho que não só pelo documentário, mas pelo significado todo, né? Era um documentário, sim, sobre uma das maiores diretoras do mundo.
Do mundo. A Agnès Varda, ela tem um histórico, é muito interessante. Ela foi a única mulher no clube de bolinhas, podemos dizer assim, que foi a Nouvelle Vague francesa, né? Um movimento aí que surgiu na França no final dos anos 50, com grandes diretores. Tinha o Godard, tinha...
Truffaut,
tinha o...
Louis Malle
também, né? Então, vários cineastas muito, muito bons. O Romer também, que é fantástico. E ela era a única mulher ali que fazia filmes junto com esses cineastas. E ela revolucionou, assim, em vários sentidos, a linguagem mesmo do cinema. Tanto na ficção quanto no documentário. A carreira dela, se você for ver, é sempre alternada. Ela faz um documentário, depois uma ficção, e às vezes ela faz um híbrido, né, documentário com ficção, e é fabuloso assim, o trabalho, a poesia e a sensibilidade dessa diretora.
É, e eu gosto muito de uma declaração que ela deu recentemente, porque é legal a gente observar o quanto ela estava sendo cultuada nos últimos anos, né? Ela estava sendo homenageada em vários lugares.
Um reconhecimento.
As pessoas, né, estavam falando muito dela, e que bom que conseguiram fazer isso em ainda vida, em, né, vida. E ela tem uma declaração que ela diz que os filmes dela não são políticos, mas que os filmes dela são sobre mulheres e trabalhadores. Então, isso já torna o cinema dela político, mesmo sem querer ser. Ela dizia que ela estava do lado certo, né? Isso é muito bacana.
E algo bem natural, né? Fluido.
Exatamente.
É político sem levantar bandeiras, etc. Levanta bandeiras, mas de uma forma natural. De uma
mais
forma...
sutil. É o dia a dia, o cotidiano. São as lutas diárias, né?
O cinema francês tem essa característica também, né? É ao contrário do cinema italiano, que já foi mais assim engajado, uhum, na cara, né? Assim, escancarado. Foi mais sutil o cinema francês, justamente quando vai falar sobre as relações entre capital e trabalho.
Uhum. E eu acho legal que numa das... Legal não, né? Na verdade, triste até. Numa das últimas homenagens a ela, acho que há uns 2 anos, na verdade, ela deu uma declaração que ela não queria ser homenageada, que homenagem não era suficiente, assim, que ela não queria troféu, ela não queria homenagem, ela não queria nada disso. Ela queria verba para fazer mais filmes, porque apesar desse currículo vasto, essa filmografia incrível, ela não tinha... dinheiro mesmo, investimento, para fazer novos filmes, né? E ela estava levantando muito essa questão, que não adianta nada falar que meu filme é bom se você não vai me dar dinheiro para fazer um próximo, né?
Sim, objetiva, né?
Bem objetiva.
E justo, né? Essa mulher tinha que fazer tudo que ela tinha na cabeça, assim, ela tinha que colocar, sim, em prática. É uma das cineastas que eu mais gosto, dos filmes que eu assisti dela, eu recomendo muito.
E ela foi homenageada por várias mulheres do cinema em Cannes no ano passado, não foi?
É verdade.
E tinha, inclusive, uma diretora brasileira que foi convidada para essa homenagem, a Beatriz Sainer. Foram mulheres, assim, encabeçada pela Cate Blanchett, né, que era presidente do júri, do mundo inteiro homenageando essa cineasta, para você ver a força que ela tem, a representatividade que ela tem.
Alguns filmes de Agnès Varda, caso o ouvinte queira assistir, a gente, o Cine CBN como um todo, recomenda As Duas Faces da Felicidade, Sem Teto Nem Lei, Cléo das 5 a 7, que eu acho que
é o clássico, né?
O mais famoso dela. E tem um documentário que é muito lindo. A Cibele até falou essa coisa dela mostrar mulheres e trabalhadores. Tem um filme chamado Os Catadores e Eu, que ela vai... junto com catadores de lixo, e ela passa uma temporada ali com eles, mostrando a vida dessas pessoas. Então, muito humano, sabe? É um cinema muito sensível.
E só pro ouvinte anotar também, qual é o nome do documentário que foi indicado ao Oscar? Que foi o último filme dela?
Em francês.
Por isso que eu passei para você a bola.
Visages Villages, o nome do filme.
Isso aí.
Aquele
vale muito a pena.
É francês, é inglês, alemão, às vezes até árabe.
Outro cineasta que a gente está homenageando aqui hoje no programa é o Domingos de Oliveira, ele que morreu aos 83 anos, cineasta brasileiro que também foi muito importante para a nossa cinematografia. Ele era do Rio de Janeiro, carioca, e ele sempre fazia filmes que se passavam aí nessa cidade. Era uma...
bem carioca, né?
Sim, bem carioca. Ele estreou no cinema em 66 com o filme Todas as Mulheres do Mundo.
Eu assisti esse filme, não na época, tá? Mas num festival. Num festival, tava... Aliás, tem algo engraçado isso, só fazer um parênteses, né? Eu tava tomando uma cerveja ao lado da faculdade e tava tendo esse festival sobre filmes que se passam no Rio de Janeiro. Aí um amigo meu, vamos, aí pegamos um ônibus, o ônibus deixou a gente na porta do cinema, era um festival, e quem era o mestre de cerimônias que estava recebendo o público era o Grande Otelo.
Olha
só. Que a gente, dois estudantes, assim, sabe, meio com mochila nas costas, nós entramos e eu derrubei o Grande Otelo. E o Grande Otelo, eu consegui segurar o Grande Otelo nos braços, assim, antes que ele caísse, né?
Meu Deus!
Ele me xingando, sabe, até a terceira geração. E o meu amigo, é o Grande Otelo. Eu falei, gente, se acontecesse uma tragédia com o Grande Otelo, eu não estaria hoje aqui, né? Não, o cara que matou o Grande Otelo.
Espalhado lá mesmo. Pisoteado, né?
Ah, aquele que matou o Grande Otelo. Mas foi, eu assisti esse filme, um filme muito divertido, com a Leila Diniz, né? Uma lindíssima, por sinal.
Paulo filme, José também, maravilhoso.
E esse filme é meio autobiográfico, né? Porque ele estava afim da Leila Diniz na vida real, né? E fez esse filme para ela, mas ela já era uma mulher muito livre, ela não queria saber de casamento nem nada.
Leila Diniz, aí quem ouve, a Rita Lee até canta uma música que cita Leila Diniz. Leila Diniz morreu muito jovem num acidente aéreo, né? E ela é um ícone mesmo brasileiro, porque ela foi uma das primeiras mulheres a irem à praia grávida de biquíni, né? Então, assim, tem toda uma história por trás.
Ela falava realmente... palavrões, coisas que as mulheres não podiam falar palavrão de jeito nenhum.
Lindíssima,
e ela...
mesmo, como você disse.
Lindíssima. Ela... E outra coisa, ela representou muito, ainda mais na época de uma ditadura, né? Ela brigou com muita gente nisso aí.
Era de resistência, né? E aí esse filme, então, Domingos de Oliveira, Paulo José e Leila Diniz, eu acho que simboliza uma época, né? Uhum. E vale muito a pena assistir.
Todas as Mulheres do Mundo é o nome do filme, e tem esse lado de comédia, né? É uma comédia.
É uma comédia.
É bem divertido. Teve outros filmes que ele fez, e sempre filmes de baixo orçamento, e assim, sempre mostrando o cotidiano de pessoas comuns, né? Essa era a pegada do Domingos.
A gente se identifica, né, com o cinema dele.
A gente se vê lá,
a
exatamente.
A gente se vê lá.
Alguns outros filmes, Separações, Feminices, Todo Mundo Tem Problemas Sexuais, e o último dele, O Canto do Cisne, do Domingos de Oliveira, eu assisti esse filme, eu acho fantástico, acho que o Bugarelli vai gostar muito, porque se passa no Rio de Janeiro e leva até o nome de uma das avenidas mais importantes lá da cidade, mais famosas, que é Barata Ribeiro, em Copacabana. O nome do filme é BR-716. E ganhou o Kikito no festival de Gramado. E a história é muito interessante, porque se passa nos anos 60. E é um grupo de jovens que alugam um apartamento num prédio, no Barata Ribeiro. E lá eles ficam tentando sobreviver também à censura. Né?
É uma rua.
É uma
Barata
rua.
Ribeiro, apesar de ser muito comprida, né, é uma rua. Morei lá durante um bom tempo na época da faculdade.
Olha só. Bugarelli tem muita história.
Quando você começa a ter muita história, é sinal que a idade chegou, né?
Mas estamos eu e Sibeli aqui, a gente vai fazer um filme sobre sua vida ainda.
Ah, por favor.
É verdade.
Não vai ser, gente... não vai ser muita grande coisa, não.
Sibeli, futura Inês Vardar, e eu, Domingos de Oliveira.
Nossa, Elton, você tá...
Autoestima pensando... boa, né?
Eu não gostei, não, tá? Mas vambora.
A gente encerra o programa de hoje por aqui. Aí a gente vai finalizar com Wilson Simonal. O Domingos de Oliveira, ele fez um filme nos anos 70 que é estrelado pelo Wilson Simonal, chama-se É Simonal, e a gente vai finalizar com ele.
É, o Wilson Simonal, outro nome importante da cultura brasileira. Esse sim foi realmente um maldito, porque houve um patrulhamento ideológico muito grande numa época da ditadura militar. Ele foi acusado de ter dedurado alguns colegas das artes. Mais tarde... Tentou se reabilitar a imagem de Wilson Simonal, mas tem um outro lado, né? A negritude dele, ele sempre brigou pela raça negra. As músicas dele têm aquela pegada fantástica, afro. E tributo a Martin Luther King, o nome já diz tudo, acho que é muito bacana. E é uma das grandes interpretações do Wilson Simonal. O Simonal é um cara que eu gosto muito, principalmente pelo artista, e lamento muito a história dele toda, né? E tenta-se agora se reabilitar um pouco, vendo que ele era uma pessoa que, se ele cometeu alguns erros ali, foi muito mais por ingenuidade do que por maldade.
A Inês Verdade, Domingos Oliveira e Wilson Simonal.
Que programa, hein?
Só faixa preta.
É, é mesmo. E a Leila Diniz.
E a Leila Diniz, é isso aí.
Até semana que vem.
Tchau, tchau.
Cada negro que for, mais um negro virá. Uma canção também se luta, irmão. Ouvi minha voz, oh yeah, luta por nós, luta negra demais.